Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos, nós estamos aqui. Hoje eu gostaria de falar para vocês a respeito das indulgências plenárias que foram concedidas pela Santa Sé a todos os fiéis e outras pessoas que nós vamos comentar também, afetados pelo Covid-19, comumente conhecido como coronavírus. Então, o que é que foi esse decreto de indulgências? A Santa Sé publicou no dia 19 de março, dia de São José, próximo passado. Veja, em primeiro lugar, assim, só para dizer, muita gente já comentou a respeito desse decreto, está na internet, bem divulgado, o pessoal já viu do que se trata. No entanto, eu vejo que alguns fiéis têm dificuldade de ler o decreto, porque o decreto, claro, é uma realidade que a gente precisa ler sabendo direitinho que aquilo é um documento jurídico. Então, as coisas não são assim confusas, e tem muita gente confundindo as várias concessões, que, na realidade, são 3 novas concessões e uma quarta que já estava lá no Manual das Indulgências. Bom, antes de explicar essas novas concessões, eu gostaria de lembrar o que é uma indulgência, porque também aí tem muita confusão, não é? O que é que nós católicos cremos? E essa é a verdade dos fatos. Nós cremos o seguinte, veja, número 1. A humanidade, tal qual ela se encontra, por causa dos seus pecados, a humanidade está condenada ao inferno. Ponto. Esse é o estado, aspas, de inércia no qual a humanidade se encontra. Quer dizer, é o seguinte, se você não fizer nada para ser salvo, você vai ser condenado. Agora, Nosso Senhor Jesus Cristo abriu um caminho pelo qual nós podemos e devemos passar. Ele se referiu a esse caminho como porta estreita. É necessário crer nele e, pela recepção dos sacramentos, que basicamente é o sacramento do batismo e, depois do batismo, a confissão, pela recepção dos sacramentos, receber o perdão dos pecados para nós sermos salvos. Essa é a coisa. Então, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Essa palavra, ela não é uma palavra inventada pelo padre Paulo Ricardo, é uma palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, esforçai-vos para passar pela porta estreita, porque amplo, espaçoso, é o caminho que leva à perdição. Muitos tentarão passar e não conseguirão. E quem diz isso não é um teólogo pessimista da Idade Média, não é um Savonarola, né? Digamos assim, que com seu discurso inflamado fala das chamas eternas. Quem diz isso é o amor que se fez carne, a misericórdia infinita de Deus, feita homem, chama-se Jesus Cristo. Ele está dizendo, muitos tentarão e não conseguirão. Então, a primeira coisa, nós precisamos do perdão dos pecados. Isso não é a indulgência. O perdão dos pecados é uma coisa, indulgência é outra coisa. O perdão dos pecados é o seguinte, você precisa estar arrependido de todos os seus pecados mortais e receber o perdão da forma ordinária que a gente tem, que são os sacramentos. Existe, sim, a possibilidade da pessoa receber uma graça extraordinária, que é a contrição perfeita. Mas a prudência, o ensinamento dos santos padres, da igreja, diz, não arrisque. Se você pode receber, ou seja, se você não tem jeito, faça uma contrição perfeita. Mas se você tem jeito, faça uma contrição que, se Deus quiser, será perfeita, né? Faça uma contrição. Mas se você tem jeito e se você tem como buscar o perdão dos pecados, então se confesse, receba, né? Se você não é batizado, seja batizado. Se você já é batizado, se confesse. E, no caso de doença em artigo de morte, né, receba a unção dos enfermos, que é conhecida como extrema unção. Bom, esse é o caminho para o perdão dos pecados. Esse é o caminho que, digamos assim, que divide a humanidade entre dois grupos: aqueles que vão ser salvos e aqueles que serão condenados. Ponto. Só tem essas duas. Ou é ou não é. Ou é salvo ou é condenado. Agora, aqueles que serão salvos, ou seja, que estão em estado de graça, estas pessoas, quando morrem, não vão necessariamente para o céu diretamente. Quem está já, né, em estado de graça e salvo na hora da morte, infelizmente, num número assim assustador, a maioria vai para o purgatório ao invés de ir direto para o céu. Então, como é que a gente faz para não ir para o purgatório e ir direto para o céu? Bom, tem duas formas. Uma é através da minha oração, da minha penitência, da minha santidade pessoal, das minhas ações pessoais, etc. e tal, eu ir purificando já aqui nessa vida e aumentando, né, os meus méritos, etc., etc., isso e aquilo, para então não passar pelo purgatório. Mas a Igreja, bondosa mãe, vem em socorro dos seus filhos e diz assim: olha, mas não quero que vocês fiquem aí pedalando sozinho, fazendo esforço sozinho. A Igreja vem em nosso socorro e diz: vamos pegar, né? Como nós somos um só corpo, ou seja, o Cristo, cabeça, Nossa Senhora, os santos, tem tantos méritos, eles fizeram tantas coisas, tantas obras boas, bonitas, maravilhosas. Então, nós vamos pegar e apoiar vocês aí, para que quando vocês, vamos supor que a gente estivesse num navio ou num barquinho, uma remada sua faz com que o barco ande. Mas se você der uma remada indulgenciada, o barco vai bem mais longe porque tem mais gente remando. Entendeu? A ideia da indulgência é essa. Ou seja, você rema, mas o efeito da sua remada é potenciado por outros remos invisíveis, que são Jesus, Nossa Senhora, os tesouros da Igreja que vão rezando, que vão remando junto com você. Aí a gente chega mais rápido no céu. Essa é a questão da indulgência. Então, a indulgência, ela vale para aquelas pessoas que, salvas, salvas, precisam se purificar para entrar no céu logo, sem passar pelo purgatório. É isso que é indulgência. Esclarecido o que é indulgência, desculpem essa longa introdução, mas é que se a gente não diz o que é que a gente está, o que é que a Igreja concedeu, a pessoa fica achando que focinho de porco é tomada, né? Desculpa a expressão, confunde alhos e bugalhos. Então, a Igreja fez três novas concessões. As três novas concessões consistem no seguinte: primeira concessão, para aquelas pessoas que foram afetadas pelo coronavírus. Então, essa é a primeira coisa. É a pessoa que está doente de coronavírus. Não está doente de coronavírus, eu não estou falando com você por enquanto. Por enquanto. Tem outras pessoas, mas primeiro são as pessoas afetadas por coronavírus. Submetidos ao regime de quarentena por ordem da autoridade sanitária em hospitais ou em suas próprias casas. Então, estas pessoas com coronavírus que recebem essa indulgência plenária que estamos falando aqui são as pessoas em quarentena, ou em hospital ou na casa, ou internadas em tratamento, ou estão em casa. Tanto faz. Mas em quarentena. Elas recebem indulgência plenária da seguinte maneira: participando da missa através dos meios de comunicação. Não é? Ou, aí vem, pela interpretação que está aqui no texto, Não foi publicado o decreto em latim, foi publicado o decreto somente, eu só tive acesso em italiano, por enquanto. Italiano e português. O que está aqui no texto aqui é missa pela televisão ou televisão e meios de comunicação. Missa nos meios de comunicação. O terço nos meios de comunicação. A via sacra nos meios de comunicação. Ou outras formas de devoção nos meios de comunicação. Sempre meios de comunicação. Aí, outra hipótese, ou então simplesmente, aí facilitou, recitar um creio, um Pai Nosso e um Ave Maria. Então, ó, facilidade. Para quem está com coronavírus em quarentena, né? Claro. Qual é a ideia da igreja ao colocar, eu estou supondo aqui, que a ideia da igreja ao colocar essas pessoas nos meios de comunicação, participando da missa, do rosário, da via sacra, etc., etc., a finalidade da igreja aqui é fazer com que as pessoas não se sintam isoladas, porque o estado espiritual de isolamento de uma pessoa em quarentena pode ser muito grande. Então, a igreja, mãe, quer que as pessoas se sintam, né, realmente unidas. É ao resto da igreja que reza com elas e por elas. Mas se não tiver condições, vamos supor, você está em estado de isolamento realmente, que você não tem meios, basta rezar um creio, um Pai Nosso e uma Ave Maria. Acabou. Todas essas coisas, diz, oferecendo essa aprovação com o espírito de fé em Deus e de caridade para com os irmãos. Você vai dizer assim, mas padre, tudo bem, mas e as chamadas condições habituais? Porque as condições habituais para a indulgência plenária é confissão, comunhão e oração pelo Papa, não é isso? Sim. A igreja é tão bondosa que pegou para as pessoas que estão com coronavírus, ela chegou e disse: basta que elas tenham uma vontade de cumprir essas três condições um belo dia. Então você está com o coronavírus, está em estado de graça, reza um Pai Nosso, um creio, um Pai Nosso e uma Ave Maria, pronto, indulgência plenária, com a vontade de um belo dia, quando você puder, fazer as três coisas, que é comungar, confessar e rezar pelo Papa. Olha que facilidade. Então, esse é o primeiro grupo. São das pessoas que contraíram realmente a doença. Agora, estas mesmas coisas servem para os profissionais de saúde, para os familiares e outros que, a exemplo do bom samaritano, expondo-se ao risco do contágio, assistem os infectados pelo coronavírus. Então, as pessoas que não estão contaminadas, graças a Deus, com o coronavírus, mas que, por amor a esses infectados, né, estão se expondo a esse risco, porque são profissionais de saúde, porque são familiares e tantos outros bons samaritanos, a igreja também concede a indulgência plenária nessas mesmas condições, né? Pelos meios de comunicação social, missa, terço, via sacra, outros atos de devoção, né? Ou então, somente um creio, Pai Nosso, uma Ave Maria e a intenção, o voto de um dia fazer o resto das três condições. Olha que coisa linda. A igreja abre as portas mesmo, né? Indulgência plenária. Mas precisa estar em perigo de morte? Não, gente, ninguém está falando de perigo de morte. O decreto não fala de perigo de morte. Fala simplesmente essas duas categorias de pessoas: os infectados com o coronavírus e as pessoas que correm um risco de contágio porque são bons samaritanos, né? Muito bem. Então aí já temos duas concessões. Qual é a terceira concessão? A terceira concessão é aos fiéis em geral. Para quê? Os fiéis em geral que implorarem, vou ler o decreto, implorarem a Deus Todo-Poderoso a cessação da epidemia, o alívio dos que estão aflitos e a salvação eterna de quantos o Senhor chamou à sua presença. Então, a Igreja concede indulgência plenária para você, simples fiel, se você simplesmente rezar pelas pessoas que estão sendo afetadas por essa confusão toda. Seja os que contraíram a doença, né? Seja aqueles que morreram para que saiam logo do purgatório e vão para o céu, seja pela cessação da epidemia. Mas aí, isso para todos os fiéis. Em que condições? Aí vem, pronto. Terceira concessão, então, é para todos os fiéis que rezarem nessas intenções, com as seguintes obras: ou uma visita ao Santíssimo Sacramento, ou adoração eucarística. Está se supondo aqui a diferença entre visita ao Santíssimo Sacramento e adoração eucarística, que a adoração eucarística o Santíssimo está exposto, né? Ah, padre, mas não tem, na minha região as igrejas estão fechadas, etc. Então, ou a leitura das Sagradas Escrituras por ao menos meia hora, ou a récita do Santo Rosário. Santo Rosário aqui se supõe que seja o terço, não é necessário ser o Rosário inteiro. Ou o piedoso exercício, né, da Via Crucis, ou seja, a Via Sacra. Ou a récita do terço da Divina Misericórdia, né? Então, é interessante recordar aqui o terço da Divina Misericórdia, porque as palavras que inspiraram o terço da Divina Misericórdia, que foram dadas a Santa Faustina, que está lá no diário dela, são palavras quando um anjo, né, da ira divina, ia punir uma cidade por causa dos seus pecados, e Santa Faustina, rezando por aquela cidade, não conseguia que o anjo se detivesse, e aí Deus inspirou as palavras para ela, que são as palavras do texto da Divina Misericórdia, e o anjo foi se afastando. Então, o texto da Divina Misericórdia é um instrumento maravilhoso nesse momento de epidemia. Então, o decreto fala que esses fiéis podem receber indulgência plenária, aspas, nas mesmas condições. A gente supõe aqui que sejam as mesmas condições lá de cima, ou seja, se não está dando para você confessar, comungar e rezar pelo Papa, que você tenha a vontade de cumprir isso, né? Um belo dia. Então, isso é concedido também para os fiéis. Vejam que a Igreja, ela está querendo potenciar a oração de todos para o fim desta epidemia, pelo alívio dos que sofrem e pelas almas do purgatório. Essas são as três concessões novas. Agora, tem uma quarta concessão que a Igreja bondosamente nos recorda, mas ela já estava lá no Manual das Indulgências, no número 12, que é o seguinte: é a indulgência plenária no momento da morte. Isso é um negócio que você precisava saber para a sua vida inteira, não somente agora, para o momento de pandemia. Eu vou ler o que está escrito aqui. A Igreja concede aos fiéis a indulgência plenária no momento da morte, desde que se esteja devidamente disposto e se tenha recitado habitualmente durante a vida alguma oração. Nesse caso, a Igreja supre as três condições habituais necessárias de comunhão, confissão e oração pelo Papa. E para alcançar essa indulgência, recomenda-se o uso do crucifixo ou da cruz. Então, se na hora da morte, você, o ideal é que seja com o crucifixo, mas você não tem um crucifixo, não tem problema. Basta você, na hora da morte, estar disposto, né, a receber essa indulgência. E a igreja supre tudo. E veja só, a única condição é que, durante a vida, tenha recitado habitualmente alguma oração. Então, veja como é importante ter o hábito da oração. Né? Então, esta é uma indulgência que está lá, não é? Que a igreja mãe bondosa quer abrir a todos os fiéis na hora da morte. Veja, as três concessões novas não tem nada a ver com a hora da morte, tem a ver com o coronavírus. Que se Deus quiser, né, evidentemente, o número de mortes será muito pequeno, mas a indulgência plenária aos fiéis no momento da morte vale com coronavírus, sem coronavírus, com qualquer coisa, isso valia sempre, mas é importante saber disso, né? Então, que Deus nos abençoe nesse momento. Temos missão aí, hein, gente? A igreja está nos dando a missão de cuidar dos doentes como bons samaritanos e de rezar pela cessação da epidemia, pelo alívio dos que estão sofrendo e pelas almas do purgatório. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.